pegar. E pelo seu jeito, balanço você tem. Mas se você me quer tanto, me faça querer também. Depois que você ultrapassa o meu sinal, não fica direito recuar. Me pega, me quebra, me embala até o final. Sou eu que digo a hora de acabar. Seu jeito de pensar, só me pega o baile começar. Se eu gostar do seu swing, sou capaz de aceitar. De que ultrapassa, não fica direito. Me pega, me quebra, me embala até o final. Só hora de acabar. Sou de decidir, sou de me guiar. Sou guerreiro, não faço meu caminho.
Thank you. E agora eu vejo aquele beijo. Era mesmo o fim, era o começo do meu desejo. Se perdeu de mim.
E agora é tarde, acordo tarde. Do meu lado alguém que eu nem conhecia.
Outra criança adulterada pelos anos que a pintura escondia. Agora eu vejo aquele beijo, era o fim. O fim. Era o começo do meu desejo. Se perdeu de mim.
E agora eu vejo aquele beijo. Era mesmo o fim. Era o começo do meu desejo.
Se perdeu de mim.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo? Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na Casa do Povo é assim, com trabalho coletivo. Na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui, pode sintonizar.
Bares do Gabão. polícia, vida polícia, carioca avisa pelo celular. Que lá na Praça 11 tem um videopoker para se jogar.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Câmara. Está começando mais um Momento Tech, o seu espaço semanal para entender como a tecnologia impacta o nosso dia a dia. E hoje vamos falar de um tema que todo mundo vive na prática: tecnologia na educação, dentro e fora da sala de aula. Como era ensinar há 20 anos? Quais ferramentas estavam disponíveis? E hoje, com a internet, celulares e inteligência artificial, fazem essa tecnologia? Para essa troca de ideias, recebemos dois grandes da educação, o professor Luiz Carlos Silva e o professor Paulo Marinho. Sejam bem-vindos ao Momento Tech. Vamos conhecer os convidados, esses guerreiros da educação. Quem é Luiz Carlos?
Boa tarde. Então, eu sou o professor Luiz. Eu ensino na rede municipal de Vitória da Conquista, também da Bahia. Sou formado em letras, com português e inglês, FESB. Também fiz mestrado e estou no doutorado em linguística em uma instituição e atuo há uns 20 anos já na área, né? Então comecei na rede particular e também na zona rural de Conquista e depois migrei totalmente para a educação pública, né? Estou até hoje dando aula em Caraíbas e aqui em Vitória da Conquista.
Muito bem, professor Luiz, seja bem-vindo. E agora vamos conhecer nosso outro convidado. Quem é Paulo Marinho?
Boa tarde a todos, boa tarde a Lucas, muito obrigado pelo convite, boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Eu sou professor da rede estadual, trabalho no território sudoeste hoje com os programas da Secretaria Estadual de Educação, trabalho com os 24 municípios que compõem o território do sudoeste baiano. Sou formado em geografia, com especialização em ensino, gestão escolar e meio ambiente.
Ok, professor, também seja bem-vindo ao nosso Momento Tech. Sabe que aqui a gente vai falar sobre tecnologia, né? Então a gente busca sempre estar fazendo um paralelo entre o início, o passado, o meio, o presente, né? Nossas tecnologias aí. Então, hoje a gente vai discutir, né? E ouvir de vocês aí como é que é a experiência, né? Dessa transformação lá do início, de poucas ou nenhuma tecnologia. E hoje nosso mar de tecnologia. Então, assim, começando, eu queria saber quando começaram a lecionar aí, quais eram as principais ferramentas disponíveis, como era o preparo de aulas, livros, apostila, biblioteca, como vocês faziam as pesquisas, né, para montar o conteúdo de vocês. Professor Paulo, por favor.
Bem, sou um pouco mais velho do que o professor Luiz, então eu vivi a época do quadro de giz, do giz, da esponja, né? Também peguei um pouco do mimeógrafo e naquele momento, em 2000, comecei a dar aula em 2004, mas já trabalhava em escola, né? A gente percebia que diante daquele contexto, mesmo esses instrumentos já eram inovações, né? Para você ter ideia, quando o retroprojetor chegou, era uma inovação enorme, que a gente tinha aquela luz, colocava um plástico em cima e a gente projetava ali no quadro ou em uma parede branca, que não é exatamente o que nós temos hoje de evolução, mas naquela época a gente tratava já com o desenvolvimento da tecnologia. Mas eu passei por todo esse período até chegar agora diante dessas novas tecnologias, né, que existem e estão aí a cada momento aparecendo e se inovando muito mais rápido do que o nosso próprio preparo para lidar com elas.
Muito bem, professor. Me lembro muito bem do retroprojetor, né? Com aquelas transparências, né? Chamava transparências. E lembrando que as transparências ainda eram feitas à mão, né? Tudo à caneta ali. Era um negócio muito artesanal, mas realmente era a tecnologia do momento. E o professor Luiz chegou a alcançar esses recursos, professor?
Eu sou mais jovem, mas peguei essa fase de transição, né? Quando eu comecei a dar aula, ainda existia o mimeógrafo, pelo menos na escola, né? Onde eu fui ensinar. Mas já estava em fase, né? De transição para esses outros mecanismos aí que a gente tem, né? Como peguei o retroprojetor ainda, quadro de giz e depois, né, já rapidamente migramos para o piloto, né, o pincel, piloto, né? E aí, de certa forma, isso foi revolucionário, né? Quando a gente usava o piloto na sala de aula, o aluno já sentia que a aula era diferente, que a gente já estava numa escola diferente, né? E ficava feliz por aquilo ali. A gente poder ter uma ideia de como isso é recente ainda, né? Então, se a gente falou de inteligência artificial, a gente percebe que essas mudanças todas aconteceram em intervalo aí de menos de 20 anos, né? 20 anos para a história é muito pouco. Então, cheguei a usar mimeógrafo, retroprojetor e hoje a gente já tem aí o Data Show, né? Que é totalmente... já está até quase que ultrapassado, né? Porque a gente já tem também outras formas aí, né? De de tecnologia dentro da sala de aula.
Eu me lembro bem da questão do mimeógrafo também, quando a gente ia fazer a prova, né? Recebia a prova com aquele cheirinho de álcool e aquela cor azulada, né? Às vezes borrado. É, outro dia lá em casa, revirando meus papéis, ainda havia assim, alguns papéis da escola, da quarta série, terceira série, e aqueles desenhozinhos artesanais, né? Assim, era uma arte, acho que para o professor, né, poder trabalhar naquela época. Mas ainda continuando assim, existia algum recurso tecnológico que era tudo manual, né? Como vocês já falaram, como era a interação com os alunos dentro, fora de sala de aula, e a avaliação, né? Como é que vocês acompanhavam o aprendizado dos alunos? Voltando, lembrando também do quadro, né? Como o professor Luiz falou, né? O quadro de giz tinha uma dinâmica e depois veio aquele quadro, né? De um material lá que usava o pincel que apagava, né? Então, como você falou, professor, realmente a gente tinha aquela sensação de coisa nova, né? E estimulava mais o interesse pela aula. Mas aí, ainda continuando nosso papo aí, em relação a isso aí, essas questões do passado, professor Paulo, assim, como é que era essa interação em sala de aula, né, naquele tempo, a avaliação, como eu perguntei, né, como é que acompanhava a avaliação dos alunos, né, era o retorno ali de prova, de trabalhos, né, e o aprendizado era diferente, como era?
Importante essa sua pergunta, mas antes, Lucas, eu gostaria de ainda tratar um pouco do tema anterior, né, das mudanças, que é importante a gente destacar que essas mudanças elas não ocorriam e não ocorrem do ponto de vista territorial de maneira igual, né? Então, assim, muitas vezes o que o professor Luiz fala, né, de que ele pegou esse momento mesmo ainda mais jovem, talvez a questão de onde trabalhou, né, de como essas evoluções elas chegam de maneira diferente, causando também as desigualdades sociais, né, e também as desigualdades que nós temos territoriais, geográficas. Então, muitas vezes, quando a gente trata desses temas e quando a gente engessa a temática, fica parecendo que mudou em todo lugar ao mesmo tempo. E até hoje nós temos muitos lugares com muitas dificuldades. Com relação à sua pergunta, né, como era 20 anos atrás a lida diária, né, em sala de aula, então o trabalho era, de certa forma, a pesquisa em livro, né, livro não digital, porque nós não tínhamos, datilografar, né, às vezes provas manuscritas também, e a relação com os alunos, aí a gente não pode desvincular a escola de todo o contexto social. Então, assim, o que aconteceu de mudança de lá para cá com essa relação com os alunos, que eu acho que naquele tempo a gente tinha mais proximidade, tinha uma maior afetividade, né, proximidade com os alunos, essa mudança que hoje a gente considera que se perdeu um pouco, né, aí fala que estamos distantes e tal, também é uma mudança social. As novas tecnologias também nos afastaram das pessoas de um modo geral. Então, não foi só do aluno. Então, nesse sentido, eu quero dizer que a escola ela faz parte, ela é, né, intrinsecamente ligada às mudanças que acontecem na sociedade. Então, se essa mudança acontece na sociedade, esse afastamento ela vai se refletir lá dentro da escola.
É importante você tocar nesse assunto aí em relação às diferenças que existem entre as escolas, né? Porque a revolução tecnológica ela não acontece de maneira igual, né, em todas elas. Eu, como tive a experiência também em escola particular, paralelamente ao trabalho que eu desenvolvi na escola pública, podia ver isso, né? Aquilo que eu executava na escola pública, que era diferente, né, daquilo que eu fazia pelas condições que a escola particular me proporcionava, né? Então, eu, às vezes, tinha um quadro mágico na escola particular, enquanto na escola pública eu ainda estava lidando ali com giz, né? Então, isso aí, como você falou, acentuava, né, e continua acentuando as desigualdades que a gente tem, né? Porque, de certa forma, é claro que as tecnologias vão proporcionar um aprendizado diferente, né? Então, aquilo que eu podia fazer em sala de aula na escola particular é diferente daquilo que eu fazia, né, na escola pública, infelizmente, né? Mesmo na escola pública, a gente pode ter algumas escolas mais avançadas em relação a isso e outras que ainda estão, né, meio que engatinhando ainda nisso, né? Por conta de várias condições, né? Internet, sinal, e a verba, né? Caixa escolar, que varia de escola para escola. Então, são vários fatores que interferem na forma como essas tecnologias vão chegar e como elas vão ser aplicadas. Às vezes até chegam, né?
As prioridades também,
isso,
né? Às vezes tem
isso, às vezes é necessário.
A escola não é prioritária, dos governos, isso. Como eles priorizam isso.
E até a maneira como cada professor vê, porque às vezes a tecnologia está à disposição do professor, mas o professor não tem aquele interesse mesmo de aplicá-las no seu cotidiano, né? Acaba, o mais fácil é você fazer as aulas como você que sempre acostumou a fazer, porque para você dar uma aula aplicando a tecnologia, você precisa pensar, isso não é uma aula que você improvisa, né? Então é necessário aí um trabalho além, né? Um trabalho prévio aí, que muitas vezes o professor não está disposto, às vezes não tem tempo para dispor para poder executar uma aula diferente, né? Exige um pensar diferente, exige pesquisa, exige você realmente. E é um trabalho que você faz, às vezes, não na escola, né? Esse trabalho de pensar, de planejar, embora tenha o tempo para isso, mas às vezes carece de você usar o seu tempo em casa, de descanso, e às vezes até a tecnologia que você tem na sua casa, né? Um impressor, um computador, que às vezes você não consegue fazer tudo na escola por conta do tempo, e a pessoa, né, que não trabalha às vezes só em uma escola, mas em várias. Então isso tudo determina. Então a tecnologia, se chegar à tecnologia, não significa a escola, e às vezes não é por conta disso, é uma série de fatores que estão envolvidos, né? Fatores intrínsecos, né? O próprio professor e os fatores aí que fazem parte da própria da escola e das questões externas, né? As questões macro aí que acabam interferindo na escola, né?
Realmente, com essa fala de vocês aí, eu me recobro, porque na memória, eu me recobro na memória, porque eu trabalho com tecnologia já há quase 4 anos, né? Uns 35 anos. E já tive muita consulta de professores, né? Quando começou esse boom da tecnologia que a gente fala, de computadores, chegar na mão dos professores, né? Os professores querendo saber que equipamento comprar, outros já pedindo socorro, como utilizar, né? Ferramentas já de software ali no computador, em aspecto de impressão, de formatação, outros já buscando os recursos mais avançados. Então, assim, eu sempre fui procurado por isso, tenho muitos amigos professores, e como o professor Luiz elencou também, né, não significa que se nós tecnologia que tudo vai funcionar perfeitamente, como vocês colocam aqui, quando o volume de trabalho, às vezes, do professor é além do suportável, e aí não é só o trabalho em sala de aula, mas em todo outras atividades fora da aula, né, para poder promover o seu trabalho. E aí vem a questão também, tecnologia uma novidade, né? O professor tem que ter primeiro, às vezes, a capacidade financeira de adquirir equipamentos, ou como o professor Luiz falou, às vezes as escolas existe uma grande diferença entre as escolas da iniciativa privada e as escolas públicas. Há um diferencial em relação de investimentos, talvez é diferente. Após esses investimentos também vem a dificuldade, a adaptação, como o professor Luiz colocou também. Não é só pegar o equipamento e começar a trabalhar, né? Tem que ter toda uma dinâmica diferenciada. Realmente, são muitas questões que envolvem e influenciam também nos resultados, né? Continuando ainda nesse papo aqui, assim, vocês se lembram qual foi o primeiro recurso tecnológico que realmente fez diferença na sala de aula? Lembrando que notebook, data show, já falamos, slides, né? Quando começou a usar slides em sala de aula também muda aquele, né? Um pouco a questão do aluno, do interesse, né? Fica mais atrativo, hoje já não é mais atrativo, digamos assim. Outros recursos como CDs com conteúdos educativos, né? A poder copiar livros, né? Trocar, apesar de não ser algo tão correto, mas isso aconteceu, a gente sabe que aconteceu. Essa parte, vocês sentiram diferença, perceberam esse diferencial, professor Paulo?
Olha, quero trazer alguns dados aqui que vão, de certa forma, nos ajudar a fazer essa análise da tecnologia. Uma pesquisa de 2023 demonstra que somente 37% dos professores, né, se dizem preparados para trabalhar com as tecnologias. Então, isso é um número muito baixo, menos da metade dos professores, né, se sentem preparados. E, diante desse dado, a gente já, com a fala do professor Luiz, demonstrando quais são as dificuldades que o professor enfrenta para esse preparo, né? Com relação aos alunos, 97% dos alunos têm acesso, dizem ter acesso às tecnologias, mas somente 58% dizem usar as tecnologias para fins pedagógicos. Então, é aí que nós começamos a ter um gargalo, né? A tecnologia chegou, ela está, inclusive as escolas estaduais hoje, né? Da rede estadual da Bahia, nós estamos vendo aí escolas com estrutura muito boa, né, física, nós temos também professores qualificados, mas esse trabalho com a tecnologia e com o pedagógico, ressaltando que a tecnologia também ela é muito importante para potencializar o acesso à educação. Então, a gente também não pode demonizar as tecnologias, porque ela levou a educação para muitas pessoas que não tinham acesso. Pessoas que podem estudar hoje online, né? Pessoas que podem estudar hoje o ensino médio com intermediação tecnológica lá na zona rural, onde não chegava o ensino médio. E aí a gente precisa... É a contradição do próprio sistema nesse sentido, né? Ao mesmo tempo que nós temos as dificuldades, nós também não podemos negar a importância da tecnologia para a inclusão educacional também. Quanto ao impacto, né, qual foi o que mais impactou, aí eu não vejo direto, porque isso vem acontecendo, ela acontece devagar, né? Você tem ali o retroprojetor, que era só um para a escola, você tinha que marcar lá o dia que você que poderia usar, né? Aí daqui a pouco começou a ter o data show, também era um data show, dois, você tinha que agendar para a semana que vem. Hoje as escolas já estão equipadas com data show de todas as salas, praticamente, as escolas novas e tal, tem muitos equipamentos, temos os televisores também, o próprio governo, para o ensino médio, segundo e terceiro ano, tem disponibilizado tablets para os alunos e para os professores, mas eu ressalto, isso por si só, é apenas um passo, né? E aí nós temos toda a dificuldade do preparo, que os professores não têm culpa disso, né? Falta tempo, a carga horária é pesada, a quantidade de alunos por sala é grande. Nós temos também que pensar nessa estrutura para avançarmos aí, e que as tecnologias, que são importantes, fundamentais do ponto de vista pedagógico para a aprendizagem, elas possam potencializar ainda mais o acesso, né, e a aprendizagem dos alunos.
Professor Luiz. Eu acredito que as tecnologias por si só não garantem a aprendizagem, né? É necessário que o professor, antes de tudo, tenha a intenção no seu fazer pedagógico, para que essas tecnologias todas possam colaborar para que esse fazer seja realmente eficaz, né? Porque senão o data show vai ser simplesmente a transição, né, a transferência do quadro para uma outra tela, um outro tipo de tela. Mas se o professor não sabe o que fazer com aquilo ali, não tem propósito, uma sequência didática bem construída para que ele possa atingir o seu objetivo ali enquanto professor, né, numa determinada aula, as tecnologias não vão atingir esse fim aí que a gente tem. Então, acaba que são tecnologias ali meio que sem objetivo mesmo, sem finalidade, né? Elas ficam ali mortas, né? Não vão ter esse fim aí. Então, acho que a gente precisa realmente entender qual é o nosso papel enquanto professor, né? O que a gente pretende atingir em cada aula, como é que a gente pode construir essa sequência didática aí que possa atrair o aluno, embora muitas vezes a gente, o conteúdo em si, o conhecimento não atrai. A gente dizia aqui há pouco, né, sobre isso, né? Que o professor hoje, ele é cobrado, acho que talvez por essa influência aí das redes sociais, de ser mais do que um professor, é um coach motivacional, é um animador de plateia, e não é o fim da educação, né? A educação tem outros objetivos, e é o conhecimento, adquirir conhecimento exige esforço, exige disciplina, exige um pensar que cansa, e não é divertido. Então a gente às vezes pensa na tecnologia como uma forma de atração, um sentido de diversão, de fazer o aluno se querer estudar e achar que estudar é bom, é animado, mas se a gente sendo bem honesto, o estudar é cansativo. Não adianta a gente ficar fingir, às vezes mentir para si mesmo enquanto professor, que a gente precisa ser divertido enquanto professor para poder alcançar, atrair o aluno. A gente precisa fazer com que o aluno se conscientize da importância da educação na vida dele, como essa educação, o conhecimento vai transformar a vida dele, para que ele se atraia a partir disso daí, desse propósito. E é isso que eu não vejo hoje nos alunos, é o propósito, o sonho, a vontade de ver que a educação vai poder transformar a vida dele. Se ele não consegue entender isso, não adianta, eu posso me fantasiar de palhaço com o aluno, posso trazer a aula mais tecnológica possível, que esse aluno não vai ver importância naquilo ali, como muitas vezes eu faço e acontece na sala de aula, de fazer uma aula maravilhosa, chegar ali e ser desrespeitado, no sentido que o aluno não se interessa por aquilo que eu estou trazendo, né? É música, é filme, e o aluno ignora aquilo ali, né? Então a questão não é a tecnologia que vai fazer transformações na educação, são outras questões aqui, políticas, né, sociais, a questão geracional hoje, talvez, essa ausência de propósito, de fim, de ver finalidade naquilo ali, né? Porque existem outros fatores aí que estão condicionando os alunos a ver a educação como algo simplesmente que supérfluo, talvez, né?
Eu, se me permitir, Lucas, eu gostaria de fazer um adendo.
À vontade.
A fala aí do professor, muito importante. Não existia, até pouco tempo, nas universidades, nos cursos de licenciatura, disciplinas no currículo de formação tecnológica, digital, né? E hoje, obrigatoriamente, já tem, mas nós ainda não sabemos o resultado disso. Essa educação digital e midiática também, ela chegou, já faz parte do currículo do ensino médio, né, para os alunos, porque nós também precisamos que os alunos compreendam, né, e saibam lidar com as tecnologias. E aí eu vou trazer aqui um dado muito importante, eu já citei, os 97% lidam com a tecnologia, mas apenas 58% usa para fins pedagógicos. Então, nós temos 40% aí de alunos que só usam as tecnologias, as ferramentas para entretenimento. Então, assim, até que ponto a tecnologia ela vai ser inserida de fato para o fazer pedagógico e que vamos ter resultados positivos quanto a isso? A desinformação, por exemplo, você trabalhar com um aluno que nem tudo que ele recebe pelas redes sociais ou pelo WhatsApp e tal é verdadeiro, ele não usa, não só os alunos, nós somos também, como alunos, como professores, vítimas de todo o processo social. É aquela questão de não buscar a fonte, não se interessar, de rapidez, né? Aí trazendo um pouco de Bauman, do líquido mesmo. Se eu for perder tempo buscando fonte aqui, então eu vou logo soltar essa reportagem aqui e depois me dizer se é verdade ou não. Preferem isso muitas vezes. Eu vou lá, depois eu percebo se é verdade. Nós precisamos trabalhar isso, porque a informação ela pode se transformar em conhecimento também, né? E faz parte, inclusive, nós utilizamos muito da área de humanas, da área de letras, de modo geral, informações para trabalhar, né, na sala de aula e transformar aquela informação em conhecimento. E aí nós precisamos que os alunos e os professores, né, tenham senso crítico quanto o próprio uso da tecnologia para trazer cada vez mais essa tecnologia somatizando de forma positiva para o processo ensino-aprendizagem.
É muito interessante a colocação de vocês, que traz à tona exatamente, acho que a maior preocupação hoje em relação ao uso das tecnologias, falando da internet, redes sociais, né, por adolescentes, jovens, inclusive foi aprovado agora há poucos dias ou meses aí o ECA Digital, que é uma lei que vem para poder tentar proteger a criançada desse mar de informações toda desencontrada, desnorteada. Acredito eu que essa questão realmente dos conteúdos, né, livres na internet tem promovido realmente esse desinteresse, né, dos alunos, né, de todos, em função da educação, do saber, do conhecimento. Voltando um pouquinho lá no passado, como o professor Luiz colocava também a questão do interesse hoje, me lembro que, como tínhamos ou não tínhamos tecnologias no passado, nossas tecnologias era o livro, era a biblioteca, era a enciclopédia, né? Me lembro das enciclopédias que a gente abria e os olhos enchiam de tanta informação, a gente queria ler tudo, né? E não dava conta. No entanto, hoje a gente tem o inverso, a gente tem muita informação e às vezes se perde nesse mar, e 90%, sei lá, 60%, 70% dessas informações, às vezes desencontradas, não vão nos levar a lugar nenhum, né? E assim, só para fechar esse bloco, assim, ainda dentro do foco de tudo isso, das tecnologias e das dificuldades em relação aos professores, vocês tiveram colegas que tiveram, tipo assim, que ficaram parados no tempo e até hoje não acompanham as tecnologias, ou hoje não existe mais isso? Como é que é o ponto de vista de vocês? Sei que isso aí é perceptível, né? É só para a gente fechar esse nosso bloco aqui.
Claro, existem professores, né, que não quiseram, não puderam, por diversos fatores, né, se adaptar às novas tecnologias, né? Porque para a gente poder se adaptar, a gente precisa de estudo, e estudo exige tempo, né? E muitas vezes o professor não consegue ter esse tempo por conta da carga horária extensiva, né? São condições aí que extra-escolares, né, que interferem nessa mudança, nessa transformação do professor para adaptação a essas novas exigências do tempo, né? Então, aí, às vezes, não é uma questão de má vontade do professor, mas é uma questão individual. Muitas vezes o professor está adoecido, né? A gente falava aqui agora há pouco sobre isso, né? Então, diante dessas questões todas pessoais aí, o professor tem que fazer escolhas, né? Então, às vezes, não se adaptar não é uma escolha muito vontade, por exemplo, é consciência de proteção, né? Então,
eu penso também na questão de ser de cada um, né? A forma de cada um, de fazer as coisas, né?
Né? Como é que ele vê a educação? Se é simplesmente como uma profissão, ele vê na educação uma forma de transformação da sociedade, né? E aí, quando ele vê dessa maneira, ele, de certa forma, muda uma postura e aí tenta se adaptar para poder ser mais eficaz, eficiente, né, naquilo que ele faz, né? Para poder realmente proporcionar essa transformação ou colaborar para essa transformação da sociedade, né? Mas quando o professor não tem esse propósito individual, político, né, ele acaba deixando, né, simplesmente a educação como está, e aí não busca fazer a diferença mesmo no mundo, né? Parece utópico, romântico, mas muitas vezes o que nos move, o que faz a gente continuar na caminhada acreditando que a educação pode transformar a sociedade, é esse princípio ético mesmo, né, que faz a gente querer ser melhor para a sociedade. Mas aquele que não tem esse princípio também não acusa, não condeno, porque existem vários fatores que fazem com que a gente, né, seja de uma forma ou de outra.
Muito bem. Professor Paulo, quer complementar?
Quero, gostaria sim de complementar nessa questão. O professor Luiz trouxe uma importante, né, situação do adoecimento dos professores. E como em qualquer profissão, a tecnologia ela é importante, mas ela veio agregar mais trabalho, tanto para você se preparar como para você desenvolver esse trabalho através do desenvolvimento tecnológico. Então muitos professores, e aí que já estão, né, próximo de se aposentar, pensando em outra perspectiva de vida, e que muitas vezes para fazer um curso de tecnologia e tal, os governos, aí eu trato de um modo geral, não liberam carga horária, você vai ter que fazer isso dentro do seu tempo de folga, né? E aí eu vejo uma dificuldade, um entrave nesse sentido. Eu acho até falta de empolgação, porque nós somos uma categoria, Lucas, muito adoecida, né? É um espaço, sim, analisar. Eu trouxe esses dados, mais de 30% dos professores já estiveram afastados ou estão afastados por problemas de saúde. Nós precisamos olhar para essa questão e discutir isso. Não adianta, falei com o professor Luiz, é importante a gente ficar discutindo o plano de saúde, está defasado, sim, necessário, porque a gente paga por isso. Mas a gente precisa entender e mostrar para os governos que é muito mais importante a gente saber o porquê a categoria está descendo cada vez mais. Era isso.
Importante, até mais do que o que vocês estão dizendo, não é você adoecer e ter um tratamento para curar. É evitar que se adoeça para que se produza mais e melhor, correto? Porque de nada adianta você se dedicar a fazer um bom trabalho e depois ter que estar se tratando e não alcançar nenhum, digamos lá, no final da vida, né, uma vida sossegada e satisfatória por essa razão. Vamos encerrar aqui o primeiro bloco, vamos dar uma pequena pausa para a gente tomar água e daqui 3 minutinhos a gente volta com o nosso programa Momento Tech. Até daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o nosso Momento Tech e aqui batendo papo com os professores Luiz Carlos e o professor Paulo Marinho, falando da influência da tecnologia na educação. E, assim, ainda dentro desse tema, professores, gostaria de saber sobre a questão da pandemia, né, que foi algo inesperado para o mundo inteiro, mas foi um grande impulsionador de tecnologias também, né, em todas as áreas, né, não foi só na educação, mas eu acho que a educação, na área da educação, fez grande diferença, porque mudou toda uma forma de fazer, de trabalhar, de estudar, de lecionar. E aí, como vocês viram isso, como foi o impacto da pandemia, né, a gente ter que sair da sala de aula presencial e ter que passar a fazer tudo ali por internet, por vídeo, né, videoaulas, videoconferência. Professor Paulo, como é que foi para o senhor assim, esse choque?
Obrigado pela pergunta, Lucas, a pandemia, no meu trabalho em si, eu estava já trabalhando com programas, então ela, de certa forma, aumentou o meu trabalho. E me lembro que o governo, naquele momento, ele suspendeu, né, o período de trabalho, 1 ano e 8 meses de trabalho, dizendo que algumas categorias não trabalhavam e apenas a saúde, que foi contado com o tempo, esse período aí de pandemia. Agora, recentemente, o governo atual revogou isso e nosso tempo voltou a ser contado, né, professor Luiz? E eu achei que, se não fosse contado, era um absurdo, porque o meu trabalho aumentou muito mais. O que nós podemos trazer de questionamento na pandemia, além do impacto em si, na saúde, né, na estrutura da sociedade, é de como ela também somatizou as desigualdades. Porque mesmo os professores querendo trabalhar online, muitos alunos não tinham, naquele momento, internet, sequer um celular. Hoje tem mais, né? Mas naquele momento não tinha. Então, quando terminou a pandemia, que as escolas voltaram no perfil presencial, as desigualdades de aprendizagem, elas se apresentaram ainda mais forte. Os dados estão mostrando isso. E foi justamente porque nós sabemos que uma parte da população mais privilegiada colocaram seus filhos para estudar de forma online, com internet, com notebook, enquanto outros, né, que não tinham acesso a isso, sobretudo alunos de zonas rurais, né, que a internet naquele momento não chegava, não se deslocava para a escola, esses ficaram ali de alguma maneira sendo prejudicados durante esse processo. E aí, quando veio, né, o retorno das aulas, e o professor Luiz sabe muito bem disso, a gente percebeu, né, os estudos mostram dentro da sala de aula essa desigualdade de aprendizagem enorme entre aqueles que, né, tinha condições e tinha também o acesso melhor e aqueles que não tinham nem como estudar online.
Realmente, todo o impacto, né, causado traz benefícios e traz malefícios também, né, professor Luiz?
Eu acho importante isso que Paulo disse, né, sobre as desigualdades sociais, né, que foram escancaradas com a pandemia, né, porque a gente teve aí várias realidades, as escolas vivem de maneira diferente isso, né? A gente pode ver escolas particulares e escolas públicas que lidaram de uma maneira, cada uma de uma maneira diferente, né, com a pandemia. Eu tinha minha filha em casa estudando em escola particular e observava como ela estava recebendo, né, o conhecimento ali a partir, né, dessa realidade nova, e ao mesmo tempo dando aula, né, em casa também, na escola pública, e vendo então que os meus alunos tinham outros desafios a enfrentar, além dos que todos já estavam enfrentando juntos, né? Os alunos que não tinham dados móveis, não podiam usar a internet para poder acessar a minha aula, então às vezes a minha aula era de 5 alunos que conseguiam acessar, e quando era para a EJA, então noturno, aí que era muito menos alunos, né? Então era desanimador e ao mesmo tempo desesperador, porque eu não sabia como fazer para poder atingir a todos. Então era uma maneira, muitas vezes pessoal, né, que a gente encontrava assim, de sanar alguns problemas, né? E aí, isso daí fez com que também a sociedade compreendesse qual a importância da educação presencial, do professor em contato com o aluno. E provou que a pandemia provou que a tecnologia por si só, esses mecanismos todos de que nós dispomos hoje, não são suficientes para a gente poder, então, alcançar a educação. A gente pode até levar informação, né? Mas a educação é uma coisa diferente, né? Então, essa capacidade de pensar, de transformar o conhecimento em ferramenta para a transformação da sociedade, isso aqui precisa da mediação do professor, né? Não é o aluno por si só não é capaz de utilizar as informações que ele recebe para processá-las e utilizar as informações como meio de resolver problemas. Esse caminho todo, esse percurso aí de acesso à informação, até a transformação desse conhecimento aí em instrumento de transformação, ele é feito, né, pelo professor, ele é propiciado pelo professor. Então, o professor em sala de aula, ele precisa fazer esse aluno, antes de tudo, se tornar humano, se tornar gente. Isso passa pelas relações sociais, né? Então, as redes sociais, a internet, todos esses mecanismos que a gente tem hoje aí, criam um muro, uma barreira nas relações, né, que impede o ser humano de se transformar em humano de fato, né? a humanização nossa passa pela socialização, né? Pelo contato, pelo confronto de ideias, como a gente está fazendo aqui agora, né? E a gente cresce um com o outro, quando eu escuto o outro, né? Quando eu me deparo com o outro, com a necessidade de eu ter que escutar o outro, né? Olho no olho. E isso a pandemia mostrou que o ser humano carece disso, né? Não foi por acaso que muitas pessoas se deprimiram pela falta de socialização, né? Então, o ser humano, mesmo com as tecnologias todas aí, necessita do ser humano.
Um aspecto importante, se me permita mencionar aqui, é que o próprio professor, na pandemia, ele também não sabia usar as tecnologias. Eu me lembro da dificuldade, que hoje a gente vê como uma coisa muito simples, de usar o Meet, o Teams, de clicar para levantar a mãozinha, que depois foi uma coisa que foi se aprimorando, que não tinha, depois para você abrir a câmera, abre a câmera, fecha, até hoje. Então, assim, parece coisa simples, mas nós não sabíamos daquilo e como aquilo ia chegar também na formação de professores. Nós temos grandes dificuldades do uso que a tecnologia por si só, você apresentar um slide online, né? Então, hoje não se fala, então, assim, o próprio sistema, ele vai se adequando e moldando a nossa forma de ver as coisas. Tanto que vocês perceberam, né, que o sistema do termo educação à distância está usando agora a educação online, porque no entender, e até uma forma do capital se apropriar das coisas, né, inclusive de fortalecer mais os cursos à distância, eu chamo, aí usa o termo online para não dizer que é à distância, é online. Então, assim, os cursos agora você não está distante, porque você está próximo, está na tela. Eu entendo que em algumas situações, e eu fiz muito isso, de formação, um alinhamento que você vai fazer com professores, com profissionais da educação, talvez até uma AC, né, da escola, ela funciona muito bem, essa atividade online ali, né, porque você não trabalha diretamente com material específico, não, mas a aula em si, o aprendizado, a tecnologia não vai substituir o professor. Não vai, porque é o professor que está ali. É o professor que vai olhar no rosto do aluno e vai perceber se ele está entristecido, se ele está despercebido, se ele não está gostando da aula. A tecnologia não faz isso, porque a câmera está lá fechadinha do aluno. Você nem sabe. Quando você faz uma aula online, todo mundo fecha a câmera. Você não sabe quem está assistindo, quem não está. Você chama o aluno, ele não aparece. Então, assim, tem coisas que ainda nós precisamos caminhar muito. Mas, entrando aqui e trazendo como é contraditória a tecnologia na educação, né? Luiz trouxe aspectos importantíssimos que são negativos, mas eu reforço também de como a tecnologia ela é importante para a inclusão de alguns estudantes, de algumas categorias no processo, né? Então, não devemos também, e você não fez isso, viu, Luiz? Não é isso que eu estou querendo dizer. Como um todo, demonizar o uso das tecnologias. Elas são importantíssimas e também não vai ter passo atrás, né? Já daqui para frente é cada vez mais tecnologia.
Com certeza, professor. Eu costumo dizer, né, da minha parte de profissional de tecnologia, eu digo sempre que se você não acompanhar, você vai ficar cada vez mais distante. Porque a tecnologia avança rapidamente e você tenta acompanhar. Quem acompanha, tem pessoas que se dedicam a, né, estar sempre usados. Outros, como vocês estão dizendo, a dificuldade, a questão de tempo, de disponibilidade também para poder fazê-lo, mas ainda tentam. E alguns talvez não se interessam. E esses que se interessam um pouco ou não se interessam, eles vão ficar cada vez mais distantes da tecnologia e vão passar por cada vez mais dificuldades, ou seja, vão se tornar isolados, né, dessa, né, de tudo isso. E ainda que em relação às tecnologias, mas eu puxei a questão da pandemia, colocando mais como se fosse, para mim a pandemia é como se fosse algo que acordou as pessoas para tudo que tínhamos às nossas mãos de tecnologias, porque a maioria delas, ou quase não, sempre estiveram, mas quando a pandemia chegou, como eu falei, vocês já falaram, em tudo, né, foi no mundo inteiro, em todos de trabalho, uns que tiveram que ficar em casa e não tiveram como trabalhar, mas uma grande parte, né, a gente acabou descobrindo que a gente poderia trabalhar de casa por conta da tecnologia. Como o professor Paulo colocou a questão da dificuldade com as reuniões online, por exemplo, com essas ferramentas, né, Google Meet, Microsoft Teams e N outros que existem. Aqui também no trabalho, como eu trabalho na Câmara Municipal, né, no setor de tecnologia, a época também foi um desafio para a gente, porque a gente não utilizava, né, para esse fim a tecnologia e eu fui delegado a procurar uma tecnologia que suprisse as necessidades da Câmara, que era a realização das sessões online. né? E isso me fez também dar aquela cutucada e perceber que a gente não pode ficar acomodado com o que a gente tem no cotidiano, está funcionando, está tudo bem, né? Eu gostei demais disso, porque eu aprendi a utilizar determinadas ferramentas, né? Me especializei, eu sempre fui dedicado em relação a isso. Sempre que surge alguma necessidade, uma tecnologia nova e que eu queira conhecer, eu vou lá e estudo ela, pesquiso, né? Até conseguir destrinchar tudo mesmo. Mas eu coloquei a pandemia como um impulsionador de uso da tecnologia, né? Que mostrou para as pessoas que a gente podia, né, fazer muito mais com, né, ferramentas que a gente tinha disponível. E aí eu queria continuar perguntando para vocês assim, hoje, as tecnologias que nós temos hoje disponíveis aí, né, para todo mundo, mas voltado aí para a área de educação que vocês trabalham, ali é, o YouTube, é, ferramentas de preparo de aula, é, o que, que vocês utilizam em sala de aula, né, para lecionar, é só o quadro, utilizam vídeos, utilizam data show, né, utilizam plataformas online. É, o YouTube tem sido um aliado, né, no, né, nessa questão do estudo, do ensino. É, o WhatsApp, essas ferramentas de troca de mensagem. Gostaria de saber quais delas vocês têm usado, né, tem sido útil, quais vocês reconhecem a utilidade. Por favor, professor Luiz.
Então, é, eu uso todos os recursos, né, de que a sociedade dispõe a mim, né, para eu poder ser significativo na vida desses alunos, né, e tornar as minhas aulas um pouco mais interessantes, né, por mais que eu não ache que eu precise fazer de tudo para poder atrair o aluno, né, no sentido de ser animador de plateia, mas eu acho que a gente precisa fazer o mínimo possível para que o aluno possa se interessar por aquilo, né. Então,